UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa, Ciência, Cultura e Cidadania. Você sabe, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos no ar sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. É o programa Conexões comigo, Elias Santos.
E comigo, Yolanda Assunção. Só até o fim dessa semana, daqui a pouco o Lola está de volta.
Ah, Yolanda, não diga isso. O mundo dá voltas, é. Vamos aproveitar bastante a Yolanda até sexta-feira. E aí, o que você tem de novidade aí pra gente?
Pois é, direitos humanos, cidadania e educação. Esses são os temas abordados pelo curso de aperfeiçoamento Paideia Jurídica da Escola, Educação em Direitos Humanos, oferecido gratuitamente pela UFMG. Serão 240 vagas oferecidas para as cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros e Uberaba. Nós conversamos agora com a professora da Faculdade de Direito da UFMG e coordenadora do curso de Educação em Direitos Humanos, Maria Brochado. Bom dia, professora.
Bom dia, Yolanda.
Bom dia, professora. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela presença em nome dos nossos ouvintes, viu, professora?
Bom dia, Elias. Eu te agradeço o convite e a interlocução.
Tá bom. Professora, vamos começar por uma pergunta que é básica, mas a gente precisa conversar sobre isso. Parece óbvio, mas o que são direitos humanos, hein, professora?
É uma pergunta realmente que está na pauta do dia, né? Porque muito se fala em direitos humanos, isso é uma discussão até muito panfletária às vezes,
isso,
né, politicamente, e pouco se define. Direitos humanos são direitos conquistados, especialmente com o advento da Revolução Francesa, né? Em que nós passamos a ter declarações de direitos, o que não existia antes na história. Isso é um fato relativamente novo, se você for pensar em toda a história da civilização ocidental. E que a partir dessas declarações nós começamos a estruturar as constituições na forma de declaração de direitos fundamentais. São aqueles direitos mais essenciais ao ser humano e que foram conquistados a duras penas, com muita luta, muitas guerras, né, por vários séculos. E aí a gente tem um rol cada vez mais sofisticado deles, desde o direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, integridade, hoje até direitos mais sofisticados, como o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente saudável, enfim, são um leque sempre mais ampliado de direitos, historicamente construídos.
Professora, há uma banalização quando vem um discurso dizendo que os direitos humanos, quem defende os direitos humanos está, de repente, protegendo a violência, protegendo a bandidagem, continuar incentivando a questão da violência na nossa sociedade, professora?
Elias, essa é a pergunta que eu mais respondo nos meus 10 anos de trabalho com os direitos humanos. Existe um equívoco muito grande, porque, na verdade, aqueles que demandam por um reconhecimento de direitos humanos são justamente esse grupo de pessoas que estão numa margem de criminalidade e que precisam de ter direitos fundamentais humanos, como quaisquer outros humanos, preservados imediatamente. O que a sociedade não percebe é que até essas pessoas têm seus direitos humanos garantidos, o que não quer dizer que nós não tenhamos os direitos igualmente humanos também preservados. Agora, evidentemente que numa situação cotidiana de exercício de direitos tranquilamente, como consumidor, como empregado, como artista, como locutor de uma rádio, como professor, você não clama por direitos humanos numa situação limite radical, como é de alguém ter condições mínimas de sobrevivência numa penitenciária, porque já se tornou sobrevivente no Brasil, ter condição mínima de processo, de um andamento de um processo, que às vezes se arrasta e a pessoa sequer é culpada. Então, é claro que os advogados invocam os direitos humanos para esse grupo de pessoas que estão em situação de criminalidade, mas é uma falácia, né, dizer que direitos humanos é de um grupo, é uma minoria que atenta contra o direito. Não, isso é uma conquista de toda a humanidade. Não existe direitos de um grupo de humano diferenciado de um grupo de humano. Todos nós somos humanos. Isso é uma falácia argumentativa.
Professora, a senhora falou sobre estar em pauta o que é o tal direito humano. E no ano passado, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Minorias teve um ano cheio de polêmicas, um ano que muitos olhos se voltaram para essa comissão. Como é que a senhora avalia esse último ano da Comissão de Direitos Humanos e Minorias?
Eu acho que isso é um trabalho que vem crescendo muito no Brasil. Eu não acho que seja que a comissão peca. Nós discutimos quem vai presidir a comissão, se tem um perfil tal ou qual. Mas o que nós temos que pensar é que a idealização de uma comissão para tratar especificamente de direitos humanos e direitos de minorias, porque é uma categoria ainda mais especial, porque são pessoas que têm uma série de restrições típicas de uma sociedade com demandas sociais diversas, culturalmente diversificada e com graves diferenças econômicas, sociais e inclusive de formação educacional. A comissão ela anda bem, nós precisamos de que a comissão continue trabalhando e nós não podemos desistir desse projeto, de ter como política pública no país o foco em preservação dos direitos humanos e de minorias. E é isso que a comissão se presta, é para isso que ela foi idealizada.
Professor, então vou aproveitar, a senhora falou do foco, né, no nosso país. Qual que é o foco, né, da Paideia Jurídica na escola, Educação em Direitos Humanos? Como é que nasceu esse projeto, professor?
O projeto nasceu em 2006, quando eu fundei o núcleo de estudos Paideia Jurídica. Paideia é uma palavra grega que significa formação por inteiro do cidadão, em todos os sentidos, como os gregos idealizavam. Nós hoje entendemos educação no sentido muito mais técnico, muito mais mercadológico, no sentido de preparar o menino para passar no vestibular e ter uma inserção mercadológica, exatamente, independentemente da sua formação física, política, ética. Então a ideia do Paideia surgiu justamente para que a gente pudesse responder a essa demanda, que é o ser humano por inteiro, e não simplesmente uma formação técnica para atender a determinado padrão mercadológico. E aí, para a ideia jurídica, porque a gente queria inserir o ensino de direitos fundamentais na perspectiva jurídica, o que é uma Constituição, quais são as conquistas constitucionais do nosso tempo, como que funcionam as cortes constitucionais, as cortes em direitos humanos na Europa, na América Latina. E a gente achou interessante, enquanto profissional do direito, levar esse conhecimento de uma maneira palatável, de uma maneira acessível para qualquer cidadão, para que ele pudesse se empoderar. É um termo muito empregado hoje pelos professores, pelos colegas que são parceiros da pedagogia, da educação. A professora Adra Bexaida é minha parceira na coordenação desse projeto da Faculdade de Educação. Esse empoderamento dos direitos pelo cidadão, para não parecer que é coisa de jurista, de operador do direito, que deve se resolver no fórum. Não é isso. As pessoas têm que fruir seus direitos, terem seus direitos reconhecidos, independentemente de um juiz dizer. E isso é cidadania, isso é cidadania.
Sim. Essas 240 vagas, elas são oferecidas, precisa ter um pré-requisito, professora?
Não, qualquer um pode fazer o curso. Nós não temos limitações de perfil, é um curso de aperfeiçoamento em nível de extensão universitária. A Constituição Federal ela prevê esse tripé estrutural da Universidade Pública Brasileira, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós oferecemos ensino aos alunos, pesquisa de ponta, inclusive para nos inserirmos numa vida acadêmica internacional, e a extensão universitária, que é justamente a universidade levar à sociedade aquilo que vem sendo produzido, sem custos para a sociedade, porque afinal de contas quem sustenta a Universidade Pública é a sociedade. Então, o curso é um curso de aperfeiçoamento, é um programa de extensão da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com a Secretaria, a SECAD, com o CAED, a UAB, Universidade Aberta do Brasil, oferecido na modalidade à distância, e não há requisito para cursar, participar do curso.
Professora, a senhora falou de aperfeiçoamento. A primeira edição do curso foi em 2010. Quem participou dessa primeira edição? Tem novidades nessa segunda edição desse ano? É bom ele participar de novo para reforçar o que foi feito no curso de 2010?
Sim, porque a gente não consegue repetir um curso exatamente como ele foi ofertado na primeira versão, porque o material é alterado, o conteúdo é atualizado. Nós trabalhamos questões pedagógicas de práticas em sala de aula, discussões sobre bullying, sobre exclusão das mais variadas, e trabalhamos também com julgados que são mais atuais, como, por exemplo, a DPF da União Homoafetiva, do Nascituro, que são questões mais atuais do direito brasileiro. Eu estou dando aqui só exemplos para ilustrar, e que tornam o curso diferenciado. Nós não vamos repetir o mesmo curso, não é possível a repetição. Apesar da gente manter um padrão, tem um padrão e temas que se repetem, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Nós temos que ter noção do que vem a ser isso, quais são as formas de educação básica, superior, não formal, profissionais do sistema de justiça e segurança, educação e mídia. E tem questões que são teóricas e que são de fundo, o pano de fundo do curso, e que se repetem, não da mesma forma, não é possível, eu não conseguiria lecionar a mesma, né, no estilo sou papagaio de mim mesmo, não é isso? E além disso, nós temos casos, né, os chamados living cases no direito, que são casos modelares da cultura, questões que são discutidas, debatidas socialmente, porque demandam uma participação popular muito grande, além de questões de sala de aula que os professores trazem também e que são sempre uma nova inspiração. Não, rigorosamente, não é o mesmo curso e vale sim fazer a segunda versão. Os trabalhos são outros, as avaliações, o diálogo, porque o público mudou, a interlocução muda, não é possível ser o mesmo curso. Não há uns robozinhos ali oferecendo curso, não. São humanos, né, fazendo o curso. Então, esses humanos produzem sempre algo diverso.
10h45, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com a professora da Faculdade de Direito da UFMG e coordenadora do curso de Educação em Direitos Humanos, Maria Brochado. E professora, a senhora falou sobre os cursos fora de Belo Horizonte, como é que é o curso à distância? Como é que são feitas essas aulas não presenciais?
Essas aulas, elas são ofertadas numa plataforma, no ambiente Moodle, em que, já é uma prática bastante empregada no Brasil, para que a gente possa levar educação a outros estados, a outras regiões. E isso é uma política acadêmica hoje. Nós temos, por exemplo, o DIMPER na Faculdade de Direito UFMG, que é um doutorado interinstitucional que nós oferecemos lá no Amapá, e temos professores que vão lá, mas também temos esse contato virtual. E no caso dos polos, né, que nós chamamos de polos, eles têm uma estrutura local com o acesso do aluno através de tutores que são selecionados para atuar com todas as ferramentas disponíveis, né, de computadores numa sala própria, onde fica lá demarcado que é o território, o espaço onde vai funcionar a educação à distância no polo. E nós daqui temos tutores também que vão dar a assistência à distância, ou seja, tem tutores locais com os quais eles têm contato para poder acessar ferramentas, tirar dúvidas, etc. E tem tutores daqui que acabam passando esse conteúdo todo na plataforma. As atividades são ofertadas na plataforma. Aqui nós temos professores conteudistas que preparam esses tutores e professores que também produzem material para ser portado na plataforma. Eles recebem a apostila, eles recebem a conta-gotas os capítulos que vão sendo discutidos. E é uma coisa interessante, Holanda, que as pessoas às vezes não percebem na educação à distância, é que você tem muito mais contato com o tutor ou com o professor, que no caso está atuando, do que muitas vezes na educação presencial, em que os encontros se dão numa sala de aula, no modelo escolástico, com 50 alunos, em que pouco se dialoga, enquanto que na educação à distância não. Os alunos, eles têm um acesso a um tutor constantemente, que dá toda a atenção e todo o retorno para cada tarefa executada, para as dúvidas que surgem após a postagem dos cursos. É um tratamento muito diferenciado. Eu falo que não. À distância, eu sou muito mais presente com os meus orientandos do que na presencial, porque você tem que ler detalhadamente, minuciosamente, você responde a questões, eles questionam assim à vontade, o tutor está sempre à disposição, porque ele entra na plataforma, tem questões postadas, ele vai se manifestar sobre elas. Então é uma forma assim muito democrática de expansão da educação no país e de boa qualidade, porque se há evasão é porque realmente o aluno não vê nessa metodologia a possibilidade dele crescer, porque ele não se responsabiliza pelo diálogo, porque o aluno que se responsabiliza, ele vai ter um interlocutor constantemente na plataforma.
Professora, quem é esse aluno? Como é que ele faz a inscrição? Como é que a gente pode fazer a inscrição, professora? Vamos lá.
Pois o edital está aberto e a professora responsável hoje pela execução procedimental do projeto é a professora Marcela Gomes, que é minha parceira, ela coordena o projeto comigo. E até coloquei ela em contato ontem com a Carolina, para ela poder passar esses detalhes de como fazer a inscrição, porque está tudo no edital e é virtual, né? Então, na página do CAED, vocês vão encontrar as informações. Mas caso haja alguma dúvida, podem me acessar pelo Facebook. Eu tenho Facebook, ou pelo meu e-mail pessoal também, que eu coloco em contato com a professora Marcela ou encaminho para a Secretaria do CAED para poder esclarecer as dúvidas. Mas o edital está publicado e pelo site do CAED, o FMG, as informações estão disponíveis.
Ótimo. E, Holanda, vamos dar o site, aproveitar que a professora falou?
Sim, sim, o CAED, que é o Centro de Apoio à Educação à Distância. O site é www.fmg.br/educação. EAD. E, repetindo, www.fmg.br/EAD. Lá tem todas as informações. Já dá para adiantar que precisa das cópias dos documentos de identidade, CPF, comprovante de endereço e isso, de escolaridade anexados. Tá.
Professora, o assunto é interessantíssimo, mas tem uma última pergunta. Eu gostaria que a senhora esclarecesse um pouco, ou a opinião da senhora. Qual o papel da imprensa com relação aos direitos humanos, hein, professora?
Ah, o papel é importantíssimo, porque a imprensa é a forma que nós temos de alcançar, né, grandes cursandos ou cursistas, ou enfim, interlocutores de modo geral. Tanto que no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos nós temos um tópico, um capítulo só sobre educação e mídia. Ou seja, não é à toa que a mídia consta com essa especificidade. Você vê que você tem educação básica, educação superior e não formal, são gêneros. E aí, de repente, o plano abre um espaço para educação e mídia. Porque a gente sabe que pelos recursos midiáticos, quer dizer, o mass media, nós temos condição de alcance da população como nós não temos nas plataformas tradicionais de diálogo, de comunicação.
Agora, professora...
Então, a mídia é muito importante. Seja para poder até desconstruir um projeto ou para poder acreditar nesse projeto e credibilizar esse projeto e trabalhar com a gente nessa grande empreitada que é levar a educação e direitos humanos.
E a mídia tem cumprido essa missão, professora?
Eu creio que sim, porque, enfim, a mídia cumpre um papel histórico fundamental na atualidade, né, para todas as ocorrências que nós temos e para a informação de modo geral. Eu vejo que tem muito comprometimento dos meios de comunicação de massa hoje. Vocês veem que vocês estão se preocupando em fazer uma entrevista sobre um novo projeto que está sendo implantado pela UFMG. É claro que se trata de uma rádio situada nesse âmbito, né, no âmbito da educação. Mas já dei várias entrevistas, tanto para a Assembleia, para na Rede Minas, enfim, de determinados programas que me convidaram para tratar de questões relativas à educação em direitos humanos, ainda que o link, o gancho, fosse um caso concreto de desrespeito...
Feito aos direitos humanos, né?
De obstaculização aos direitos humanos.
Tá.
É um momento que nós estamos vivendo, a mídia não vai se furtar a se envolver nessa questão e passar os vários aspectos dela, eu acho.
Tá bom. Professora, muito obrigado, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho e conte conosco, tá?
Obrigada, é um prazer. Muito obrigada.
Tá, joia.
Aí a professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do curso de Educação em Direitos Humanos, Maria Brochado. As inscrições vão até o dia 2 de março e o resultado será publicado na página do CAED a partir do dia 10 de março. Lembrando, a página do CAED, www.fmg.br/EAD.
Ok, lembrando mais uma vez que foi, né, esclarecedora a entrevista, a professora falou o seguinte: olha, não é preciso nenhum pré-requisito, não é preciso ser estudante de direito, não é preciso ter curso superior, são 240 vagas oferecidas para cidades aqui em Belo Horizonte, mas Governador Valadares, Montes Claros e Uberaba. Então você que está nos ouvindo pela internet, ou você que está nos ouvindo no rádio e é dessas cidades, dessa região, né, tem contatos lá, sabe, de pessoas que têm interesse pela questão dos direitos humanos, da cidadania e da educação, faça o contato com essas pessoas, tá bom? A partir de 10 de março, inscrição vai até o dia 2 de março e o resultado dos aprovados será divulgado no dia 10 de março. Então, entre em contato, procure interagir e aproveitar essas oportunidades que a Universidade Federal de Minas Gerais lhe dá. É muito importante, Holanda, ouvinte, a gente pensar, olha, não é só pelo acesso ao Enem ou ao antigo vestibular que você pode dialogar com a universidade, e pode, na verdade, aproveitar o conhecimento produzido aqui. Existem outras possibilidades, vários cursos de extensão, vários cursos abertos à comunidade, à sociedade, porque, inclusive, esse é um dos grandes desafios dessa universidade, ela se abrir. Porque durante muito tempo, né, Holanda, a gente sabe disso, tradicionalmente os muros ficaram fechados. Então, é preciso. E isso é um desafio, isso não está pronto, não tem uma saída, uma solução, é difícil mesmo, é complicado. Nós tivemos um caso aqui na semana passada de um assalto na universidade, né? De madrugada. Por quê? Porque agora a vida aqui existe à noite na universidade, tem curso, tem projeto de pesquisa, não é? Então é isso. A universidade se abriu, tem festa também. Então é isso. Então aconteceu isso. A universidade não está separada da sociedade. Uhum. Então, com todos os riscos e os benefícios que isso pode trazer, é preciso que a universidade, ela entende isso, de forma institucional, mas também cada um dos professores, alunos, pesquisadores, os funcionários entendem que é preciso abrir esse espaço, porque a universidade pública é preciso dialogar com a população, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.